Passamos a apresentar Abdução, minissérie de Amílcar Del Chiaro Filho, coordenação de texto Sidney Carbone.
Julinho, 11 anos, era um garoto esperto e saudável. Apaixonado por histórias de extraterrestres, colecionava revistas e publicações sobre o assunto. Sonhava com viagens espaciais e contatos imediatos de terceiro grau. Na escola dominava o assunto e chamava a atenção dos professores pela riqueza de ideias.
Crianças, vamos conferir as composições. O professor Vanderlei e a professora Heloísa, aqui presentes, irão julgar e dar notas aos trabalhos. Começaremos com a Lurdinha, depois o Renato, o Valtinho e o Julinho. Alguma dúvida?
Ah, o Julinho ganha sempre com suas histórias espaciais, professora.
Isso não é motivo para desânimo, Lurdinha. Está preparada para ler a sua composição?
Sim, senhora.
Qual o tema que você escolheu?
Bem, eu escrevi uma história de amor. Uma linda história de amor.
Todos em silêncio para ouvirmos. Pode começar.
Lá vai. Romeu e Julieta estavam num lindo jardim. Se encontraram às escondidas, porque suas famílias se odiavam. Foi então que...
Os alunos indicados fizeram a leitura de suas composições e, por último, foi a vez do Julinho. A classe esperava ansiosa. A professora previa um futuro brilhante para o garoto escritor, embora ele estivesse apenas na sexta série do ensino fundamental.
E então, Julinho, qual o tema que você escolheu?
Abdução.
Muito bem, excelente ideia. Vocês sabem o que é abdução? Não sabem, não é mesmo? Antes de ler a composição, explique para a classe o que é abdução, Julinho.
Sim, senhora. Abdução é uma espécie de rapto. Os extraterrestres sequestram uma pessoa e a levam para a nave-mãe, onde eles têm um laboratório e ali analisam aquela pessoa. Fazem exames, retiram sangue e às vezes...
Às vezes o quê, Julinho? Prossiga.
Ai, eu não posso falar, a professora não fica bem.
Claro que pode falar. O que tem de errado nesse contato?
Bem, eles namoram ou fazem um homem terrestre namorar uma extraterrestre. Ou uma mulher terrestre namorar um extraterrestre masculino.
E o que tem isso de mais, menino?
É que não é bem namorar, professora.
Explique-se melhor.
É para ter filho.
Julinho!
Tá vendo porque eu não queria falar?
Parem de rir! Tudo bem, Julinho. Pode ler a sua composição.
Sim, senhora. Numa tarde serena de domingo, Estevão brincava no fundo do quintal de sua casa quando ouviu um zumbido forte acima da sua cabeça e foi sugado por uma luz azul. Ele estava com muito medo, mas era também muito curioso. Viu ao seu lado um homenzinho, ou talvez uma criança como ele, que chamou-o pelo nome com uma voz metálica, como a do seu sintetizador de som. E então, aconteceu... E assim, Estevão retornou à Terra para a alegria da sua mãe, mas a sua casa estava rodeada de jornalistas e policiais. Terminei, professora.
Muito bem! Excelente, Julinho! Vamos ouvir agora a opinião dos julgadores. Professor Vanderlei, por gentileza.
Obrigado, professora Eunice. Bem, alunos, a professora Heloísa e eu consideramos boas todas as composições. Lurdinha mostrou todo o romantismo de Romeu e Julieta. A história de Bang Bang do Renato também foi interessante. O Valtinho foi criativo, contando a luta dos nossos índios. Mas a composição do Julinho teve enredo, suspense e, sobretudo, começo, meio e fim. Portanto, o primeiro prêmio é para ele. Mas todos vocês merecem os nossos parabéns.
O Julinho é o vencedor. Parabéns!
Obrigado, professora.
Julinho colecionava sucessos na escola desde quando cursava a segunda série. Entretanto, seus pais se preocupavam, pois o garoto quase não tinha amigos. Raramente saía para brincar e lia horas e horas seguidas. Com a sua mesada, comprava revistas e colecionava recortes de jornais que seu pai assinava, quando o assunto era sobre extraterrestres e discos voadores. Naquela tarde, quando chegou em casa todo feliz, a mãe perguntou:
Mais um troféu, meu filho. Qual foi o mérito desta vez?
Minha composição no concurso da classe.
E sobre o que foi a sua composição? A rivalidade entre o Palmeiras e o Corinthians ou a vitória da seleção brasileira no último campeonato mundial?
Claro que não, papai. O senhor sabe que não gosto de futebol e acho uma idiotice essa briga de torcedores.
Então, deixa ver se eu adivinho. Ah, já sei. Você escreveu sobre a influência do vento gelado no Polo Sul nas antenas de caracóis do Brasil. Não foi isso?
O senhor está me gozando.
Mas esse é um assunto muito sério, meu filho. Vamos lá, me conte qual foi o tema.
Abdução.
Abdução é o movimento de fora para dentro, não é? O que tem de interessante nisto?
É isto sim. Mas também dá-se o nome de abdução ao rapto ou sequestro de uma pessoa por extraterrestres.
Muito bem. Mas não gostei desse tom professoral da sua voz.
Desculpe, não tive intenção.
Olha, Paulo, o Julinho pode dar lição sim, senhor. Ele sabe mais do que nós dois sobre o assunto.
Para mim é pura besteira. E lamento que nosso filho perca tempo com isso. É uma pena que ele não entenda de futebol e não jogue como seu primo Edson. Pelo menos a gente teria algo para conversar.
Sinto decepcionar o senhor, mas a vida em outros planetas é um tema muito importante e tem muita gente se aplicando neste estudo.
Claro que tem. Produtores de cinema como Orson Welles, Spielberg, ou então idiotas que ficam olhando as estrelas e tropeçando nas pedras do caminho.
Pai, o senhor conhece Carl Sagan?
Claro que sim, mas não gosto dele.
Eu tenho uma amiga que é espírita, a Diva, e ela me contou que o espiritismo afirma há mais de 140 anos que há vida em outros mundos.
Sério mesmo, mamãe?
Estamos apresentando... Abdução. Voltamos a apresentar... Abdução, minissérie de Amilcar Del Chiaro Filho, coordenação de texto Sidney Carbone.
É verdade, Julinho. Ela tem um filho de 16 anos que participa da mocidade espírita do centro e gosta muito desses assuntos.
Nosso filho já anda mal da cabeça, Matilde. E você vem falar desse tal de espiritismo agora que ele destrambilha de vez.
Que absurdo, Paulo! Você deveria dar graças a Deus pelo filho que tem. Julinho é um menino educado, excelente aluno, só tira boas notas, não anda com más companhias. E você acha que ele é destrambelhado? Tenha santa paciência, né?
É, foi mal. Desculpe, filho. Mas é que não quero você batucando em terreiro, nem fumando cachimbo e sangrando animais.
Ah, isso não é espiritismo, Paulo. Bem se vê que você não entende nada do assunto.
Voltemos ao Carl Sagan, papai. Ele foi um grande cientista e acreditava que existem outros mundos habitados no universo. Imagine o senhor que na nossa galáxia, a Via Láctea, tem mais de 40 bilhões de estrelas. Se 10% delas tiver alguns planetas girando à sua volta e 2% deles forem habitados, teremos alguns bilhões de planetas com humanidade como a nossa, só na Via Láctea, que é uma das menores que existe.
Ora, filho, você está divagando. É, mudando de assunto. Está pronto o jantar, Matilde?
Mais 15 minutos e eu vou servir.
Ótimo. Enquanto isso, vou tomar um banho rápido.
Você me ajuda a pôr a mesa, Julinho?
Claro, mamãe.
Enquanto aguardavam Paulo sair do banho para iniciar o jantar, Matilde e Julinho conversavam sentados à mesa da copa.
Mãe, Me fale mais sobre o espiritismo.
Eu não sei muita coisa, porque estou frequentando o centro há pouco tempo. Mas que seu pai não saiba disso, porque ele não entende e tem preconceito, tá certo?
Tudo bem.
Como eu disse, sou iniciante. Tenho assistido algumas palestras e agora é que comecei a estudar.
Estudar? Não entendi.
É que os espíritas estudam muito, Julinho. A primeira vez que estive lá, disse ao recepcionista que acreditava no espiritismo. Sabe o que ele me respondeu?
Não faço a menor ideia.
Ele me disse com estas palavras: minha senhora, antes de crer, é preciso compreender.
Nesse instante, Paulo entrou na copa e os dois pararam de conversar, o que deixou o marido desconfiado.
Que silêncio complicioso é esse? Por que se calaram?
Nós não nos calamos. O assunto é que se esgotou. Sente-se, vou servir o jantar.
Julinho, me responda uma pergunta. Você está namorando a Evelyn?
Ah, que pergunta mais fora de hora, Paulo!
Eu quero que o Julinho responda. E então, menino?
Não, papai, não estamos namorando. A Evelyn e eu somos apenas bons amigos. Gostamos das mesmas coisas, conversamos sobre os mesmos assuntos.
Extraterrestres?
Também. Ela gosta de cultivar flores e fazer enxertos para conseguir novas cores e perfumes. E me conta suas experiências. Eu também cultivo algumas rosas.
O pai dela não pensa assim. Ele acha que vocês estão namorando.
Que tolice. O Julinho ainda é uma criança. A Evelyn também.
Isso conta hoje em dia? Tem um amigo lá na empresa que conta todo orgulhoso que seu filho é de 14 anos já é pai.
Meu Deus! E quem cuida da criança?
Os avós, é lógico.
Pai, pode ser que algum dia eu namore a Evelyn, mas por ora nem eu e nem ela estamos interessados nisso.
Acho bom. Bem, vamos jantar que eu estou morrendo de fome.
Me passe o seu prato, filho.
O jantar transcorreu num clima tranquilo. Após a sobremesa...
Julinho, você acredita mesmo em discos voadores?
Esse assunto outra vez, Paulo.
Tô falando sério. Se o Julinho sabe mais do que eu sobre isso, posso aprender com ele, não acha?
Sim, pai, eu acredito. Sei que eles existem.
Você já viu algum?
Já.
Já?
Eu vi da janela do meu quarto.
Você nunca me falou disso. Me conta essa história direito.
Vocês se lembram daquele cachorrão que sumiu do quintal da casa do seu Bruno?
O Fiel?
Ele mesmo.
Claro que me lembro. Seu Bruno quase teve uma síncope com o desaparecimento daquele cachorro.
Pois é. Na madrugada em que ele sumiu, eu acordei com os seus latidos. Nossa cachorrinha Pepe também começou a latir. Eu me levantei e abri a janela do meu quarto. De repente, ouvi um som estranho e vi uma luz azul passando sobre o nosso quintal. Ela parou sobre o quintal do seu Bruno, bem em cima do Fiel, que deu um ganido dolorido e calou-se. Um segundo depois, eu vi ele se elevando do chão e, num piscar de olhos, havia desaparecido. No lugar onde o Fiel estava, só ficou a corrente que foi quebrada perto da coleira.
Você quer dizer que viu a nave e a abdução do cachorro?
Foi isso mesmo.
E por que não contou pro seu Bruno?
É isso mesmo, Julinho. Ele ficou dias e dias procurando o animal pelo bairro desesperado.
E acham que ele ia acreditar em mim?
É, você tem razão. É difícil acreditar numa história dessas. Mas eu continuo com as minhas dúvidas. Você não é mentiroso, mas pode ter sido uma alucinação.
Eu sei que o senhor é cético, pai, mas me responda com sinceridade. O senhor acredita na existência de Deus?
Não. Em sã consciência, não posso acreditar.
Nunca mais repita uma coisa desta, Paulo! Que péssimo exemplo para o Julinho!
Acabamos de apresentar... Passamos a apresentar... Abdução, minissérie de Amilcar Del Chiaro Filho, coordenação de texto Sidney Carbone.
Você quer dizer que viu a nave e a abdução do cachorro?
Foi isso mesmo.
E por que não contou pro seu Bruno?
É isso mesmo, Julinho. Ele ficou dias e dias procurando o animal pelo bairro, desesperado.
E acham que ele ia acreditar em mim?
É, você tem razão. É difícil acreditar numa história dessa, mas eu continuo com as minhas dúvidas. Você não é mentiroso, mas pode ter tido uma alucinação.
Sei que o senhor é cético, pai, mas me responda com sinceridade. O senhor acredita na existência de Deus?
Não, em sã consciência não posso acreditar.
Nunca mais repita uma coisa desta, Paulo. Que péssimo exemplo para o Julinho.
Eu prefiro que meu filho seja ateu a ficar com medo de ir para o inferno, com medo do pecado e dependendo de sacerdotes e pastores.
Bem, eu vou para o meu quarto. Quero ler um pouco e fazer uma pesquisa na internet antes de dormir.
Tá bem, meu filho. Me dá um beijo.
Boa noite, mamãe.
Boa noite. Não se esqueça de escovar os dentes.
Boa noite, papai.
Boa noite. Não fique até muito tarde no computador.
Claro que não. Amanhã tenho que me levantar cedo.
Você não devia tirar a crença de Deus do coração do menino.
Se ele acredita em discos voadores, extraterrestres e raptos de humanos por humanoides, acha que ele vai deixar de acreditar em Deus? Tomara eu pudesse convencê-lo de que tudo isso não passa de bobagens.
Bobagens para você. Espero que um dia precise dele.
Tá bom, chega. Vou pro meu quarto assistir um pouco de televisão. Você não vem?
Vou lavar a louça e assistir a minha novela aqui mesmo na copa.
No dia seguinte, Matilde foi ao centro espírita acompanhada da amiga Diva. Terminada a reunião, ficaram as duas conversando na rua, em frente ao centro, a respeito do interesse de Julinho por vida em outros mundos.
Meu filho Luciano também se interessa por esse assunto. Ele chegou a fazer parte de um clube de ufólogos, mas acabou desistindo porque o pessoal era muito dispersivo. Só pensavam em viajar, namorar e não se dedicavam ao estudo. Eram muito jovens, entende?
Ah, mas o Julinho leva esse assunto a sério. Às vezes fica horas na frente do computador pesquisando. O pai precisa lhe dar uma bronca. Quando eu disse a ele que o espiritismo afirma existir vida inteligente em outros mundos, ele ficou muito interessado.
Vou pedir ao Luciano que entre em contato com ele. Quem sabe depois de se conhecerem, o Julinho não resolve frequentar o centro, hein?
Ai, seria maravilhoso.
Mãe!
Olha o meu filho aí. Ele estava na biblioteca do centro.
Boa noite.
Boa noite.
Luciano, essa é Dona Matilde, mãe do Julinho. Aquele menino sobre o qual eu te falei que adora ufologia, lembra-se?
Claro que me lembro. Muito prazer, senhora.
O prazer é meu.
Seu filho entende mesmo de discos voadores, abdução, essas coisas?
É, ele estuda o assunto e já ganhou 3 troféus na escola com trabalhos sobre o tema.
Já ouvi alguns professores falar dele, mas ainda não o conheço. Estudamos na mesma escola, mas em turmas diferentes. Eu estou na primeira série do 2º grau.
Por que não vamos até minha casa? Assim você fica conhecendo o Julinho. A esta hora, ele deve estar grudado no computador.
O que acha, mamãe?
Por mim, tudo bem.
Ótimo! Enquanto os garotos conversam, Diva, nós duas poderemos trocar receitas de bolos e doces.
Tá aí uma coisa que me agrada muito.
Assim que chegaram à casa de Matilde, esta imediatamente chamou o filho e fez as apresentações.
Esse é Luciano, filho da minha amiga Diva. Ele se interessa por vida em outros mundos.
É mesmo? Que legal! Prazer, Luciano.
O prazer é meu. Você é famoso na escola, hein? O pessoal do 2º grau vive falando nos seus trabalhos sobre ufologia. Tá certo que alguns acham que você é meio pirado, mas não liga não.
Ah, eu não ligo mesmo. Estou interessado na sua religião, sabe? O que vocês acham sobre vida em outros planetas? A minha mãe disse que o espiritismo afirma isso há mais de 140 anos.
É verdade. Está no livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Mas sabe, cara, Jesus falou isto muitos séculos antes, há mais de 2000 anos.
Como assim?
Na casa do meu pai há muitas moradas.
Você acha que ele queria falar sobre outros mundos habitados?
Com certeza, brother, com certeza.
cara. Seja bem-vindo ao mundo dos pirados.
Enquanto eles se entendem, Diva, vamos à cozinha. Quero te mostrar o livro de receitas de tortas que comprei a semana passada. Tem cada delícia de juntar água na boca.
Eu adoro tortas. Luciano, em meia hora voltaremos para casa, sim?
Ok, mamãe.
Venha, querida.
Sente-se, Luciano. Fique à vontade. Eu vou te explorar porque quero saber muitas coisas.
Obrigado. O que você deseja saber?
Me fale sobre o espiritismo.
Bem, não conheço profundamente, mas meus pais estudam muito sobre o assunto. Quantos anos você tem?
11.
Quando eu tinha essa idade, já tinha lido o livro dos espíritos algumas vezes. Digo algumas vezes porque li individualmente e acompanhando os estudos dos meus pais e os amigos deles que iam lá em casa.
Espiritismo tem alguma coisa a ver com despachos, macumbas, trabalhos de cemitério?
Não. O pessoal confunde essas coisas rotulando tudo de espiritismo, por ignorância.
O que Allan Kardec falou de vidas em outros mundos?
Bem, não foi ele quem falou. Ele fez perguntas e os espíritos responderam através da psicografia.
Psicografia? O que é isso?
Estamos apresentando... Abdução. Voltamos a apresentar... Abdução. Minissérie de Amilcar Del Chiaro Filho, coordenação de texto Sidney Carbone.
É uma qualidade de médium. Ele pega um lápis, um espírito influencia o seu cérebro e seu braço e escreve. Há médiums que não sabem o que estão escrevendo, porque o assunto está muito acima da sua capacidade.
Uma vez eu vi na televisão um desses homens. Parece que o nome dele era Chico. Ele cobria os olhos com a mão esquerda e com a direita escrevia, e com uma certa rapidez.
Chico Xavier. O nome exato é Francisco Cândido Xavier, um dos mais brilhantes médiuns que o mundo já conheceu. Infelizmente, ele desencarnou.
O que é desencarnar?
Morrer. Mas os espíritas não usam a palavra morte, porque a morte não existe. O espírito ou alma sobrevive à morte do corpo. Desencarnar é sair da carne, entendeu?
Enquanto isso, na cozinha...
Seu filho é muito simpático, Diva. Já é um moço e está dando tanta atenção ao meu pequeno Julinho. Geralmente, os rapazes não ligam para as crianças.
Seu menino também é simpático e educado, Matilde. Se o Luciano está dando atenção a ele, é porque ele tem o que ensinar o meu filho.
Você acredita nesses tais discos voadores?
Sim, acredito.
Mas isso não é invenção dos norte-americanos?
Claro que não. A velocidade desses aparelhos é tão grande que qualquer aparelho nosso se desintegraria no ar.
O espiritismo fala que esses aparelhos são de outros planetas?
Allan Kardec escreveu o Livro dos Espíritos na metade do século XIX. Portanto, não havia notícias de discos voadores. Mas dizem que na Bíblia há uma referência de rodas voadoras.
Que interessante!
Pense bem, Matilde. Será que Deus faria este universo imenso e somente a Terra seria contemplada com a vida? Não. Existem muitos mundos habitados por humanidades iguais à nossa.
Iguais à nossa? Mas o que tenho visto em filmes e fotos são homenzinhos feios, pequenos, verdinhos ou cor de terra, com antenas, olhos enormes. Ah, são horrorosos! Não nos parecemos com aquilo.
Essas formas são fantasias criadas pelos homens, Matilde. Os espíritos disseram a Kardec que a forma dos seres inteligentes por toda a parte é a forma humana conhecida na Terra, mais rústica e feia, ou mais bela, segundo o adiantamento de cada mundo.
Então, não são todos iguais.
Existem mundos inferiores ao nosso, iguais, e outros muito superiores em tudo.
E por que vivemos num mundo tão ruim quanto a Terra?
Nosso mundo é uma escola. Estamos aqui para aprender a viver. À medida que evoluímos, passaremos a nascer em mundos superiores à Terra. A própria Terra não permanecerá sempre assim. Ela também vai progredir e melhorar muito suas condições de vida.
É, isso é muito confortador. Todos os espíritas irão para os mundos superiores, não é mesmo?
Não.
Como assim?
Existem espíritas que são imorais, obscenos, enganadores, covardes, omissos. estes terão que arcar com as suas responsabilidades.
Sei, sei.
O que Allan Kardec perguntou aos espíritos sobre a vida em outros planetas?
Olha, eu tenho aqui comigo um exemplar de bolso do Livro dos Espíritos. Eu vou te mostrar. Deixa eu pegar, tá na minha mochila. Aqui está. Pergunta número 55. Kardec era muito metódico, sabe? Ele era professor e, por isso, numerou as perguntas para facilitar os estudos.
Ele fez 55 perguntas aos espíritos?
Foram 1.018 perguntas. E algumas desdobradas em A, B e C.
Caraca!
Eu vou ler para você entender. Pergunta 55. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Resposta. Sim. E o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade. Creem que Deus criou o universo só para eles.
Sensacional! Esse Kardec já me ganhou. Mas eu fiquei com uma pequena dúvida. Se todos os globos são habitados, como é que a Lua não tem habitantes e nem Marte? Sim, porque as sondas mostraram um planeta deserto. E me parece que nem Júpiter.
Garoto, agora você me pegou. Eu também tenho essas dúvidas e às vezes ponho em discussão nas reuniões do Centro Espírita. E as respostas ainda não me convenceram.
Mas então o Espiritismo não é perfeito, não responde tudo?
O Espiritismo tem respostas para muitas coisas, mas não para tudo. Para aquilo que não temos respostas definitivas, temos respostas que se aproximam da verdade.
E como vocês lidam com essas dúvidas?
Há espíritas que compreendem que a resposta "todos os globos são habitados" é genérica, quase uma força de expressão, entende? E há outros que dizem existir sim vida e construções, mas em outro patamar vibratório. E são tão evoluídos que os nossos olhos e os nossos aparelhos não conseguem captar as imagens.
Bem, e para ser franco, eu prefiro a primeira resposta, pois se as ciências não aceitam a alma ou Deus porque não podem vê-los, como vão aceitar habitantes de mundos invisíveis para nós?
Eu também sou simpático a essa ideia, mas tenho que convir que só visualizamos as bactérias quando foi inventado o microscópio, e os vírus, embora fossem previstos, só é possível enxergá-los com um microscópio eletrônico. Mas ouça esta preciosidade de comentário de Kardec. Deus povoou o mundo de seres vivos, e todos concorrem para o objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estejam limitados apenas ao ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que nada fez de inútil e deve ter destinados esses a um fim mais sério do que o de alegrar os nossos olhos. Nada, aliás, nem na posição, no volume ou na constituição física da Terra, pôde razoavelmente levar-nos à suposição de que ela tenha o privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes.
É muito interessante mesmo, mas só Kardec escreveu sobre isso?
Não. No tempo de Kardec, existiu um homem chamado Camille Flammarion, que escreveu um livro intitulado Pluralidade dos Mundos Habitados. Também escreveu dois romances, Estela e Urânia. Ele foi um dos grandes astrônomos do seu tempo e diretor de um observatório próximo de Paris.
É, mais próximos do nosso tempo, algum espírita escreveu sobre esse assunto?
Chico Xavier. Ele recebeu mensagens de sua mãe, de Humberto de Campos e Emmanuel, falando da vida em Marte e em Saturno. Teve também um espírito chamado Ramatiz, que escreveu um livro muito polêmico, A Vida no Planeta Marte e dos Discos Voadores.
Que barato! Foi através do Chico?
Não, foi por um médium de Curitiba chamado Ercílio Mais.
Acabamos de apresentar... Passamos a apresentar... Abdução, minissérie de Amilcar Del Chiaro Filho, coordenação de texto Sidney Carbone.
Mais próximos do nosso tempo, algum espírito escreveu sobre esse assunto?
Chico Xavier. Ele recebeu mensagens de sua mãe, de Humberto de Campos e Emmanuel, falando da vida em Marte e em Saturno. Teve também um espírito chamado Ramatiz, que escreveu um livro muito polêmico, A Vida no Planeta Marte e dos Discos Voadores.
Que barato! Foi através do Chico?
Não, foi por um médium de Curitiba chamado Ercílio Mais.
E por que esse livro é polêmico?
Muitos espíritas não o aceitaram. Achavam que não haviam bases científicas para suas afirmações. O médium trabalhava sozinho, sem o controle de outros companheiros, e sua personalidade é muito orientalista. Mas isto é muito complicado para você entender, pois você não é espírita. Ramatiz disse que os habitantes de Marte estão 1000 anos na frente dos terrícolas em moral e 500 anos em ciências.
Caraca! Como você sabe tanto sobre essas coisas?
Converso muito com meus pais. Você precisa ver como minha mãe domina esse assunto.
Quer dizer, então, que a vida em Marte e Saturno seriam invisíveis?
Sim. Um autor atual chamado Pedro Campos chama isso de ultramatérias. Ele escreveu um livro intitulado Universo Profundo. Este livro, segundo ele, foi orientado pelo espírito Erasto, que trabalhou com Allan Kardec. A outra matéria não pode ser detectada pela visão humana nem pelos aparelhos.
Então, como podemos ver e fotografar naves e seres extraterrestres?
O autor diz que eles materializam as naves e eles próprios, quando querem ser vistos.
Luciano, e você já ouviu falar em equação de Frank Drake?
Assim, superficialmente. Parece que ele fez uma equação matemática para descobrir o número provável de planetas habitados.
É isso mesmo. A equação leva um número fabuloso de 1 milhão de civilizações somente na Via Láctea. Eu tenho planos de fazer um curso de matemática para trabalhar nessas equações.
Julinho, você tem mesmo 11 anos? Será que você não é um extraterrestre disfarçado? Ou um anão e tá me enganando?
Corta essa. Eu juro que tenho 11 anos. Isto é, tô perto de fazer 12.
Como é que você sabe tanto sobre esses assuntos que os meninos de sua idade não dão a mínima importância?
Bem, eu me interesso por isso desde que tinha 7, 8 anos. E meu interesse aumentou quando assisti à abdução de um cachorro aí na casa ao lado.
É mesmo? Você precisa me contar isso.
Nesse instante, Diva e Matilde entraram na sala.
Vamos indo, filho. Já é tarde e seu pai deve estar preocupado.
Tudo bem, mãe. Outro dia eu volto para você me contar sobre a abdução, tá bem?
Quando você quiser, porque eu também desejo saber mais sobre o espiritismo.
Até outro dia, Matilde.
Tenha uma boa noite, senhora.
Vocês também. E voltem logo.
Tchau, brother. Vou te deixar o livro dos espíritos emprestado. Leia com bastante atenção e depois você me entrega.
Obrigado. E vão com Deus.
Naquela noite, Julinho ouviu uma discussão entre seus pais. A mãe reclamava da falta de atenção do marido para com ela e o filho. Paulo, irritado, inventou 1000 desculpas e se tornou agressivo.
Eu nunca deixei faltar nada a vocês. Não me venha com cobranças indevidas.
Você acha que uma família se sustenta com comida, roupas e algum conforto? Onde fica o carinho, a atenção, o amor?
Nosso casamento foi um doloroso engano.
Eu sei que você tem uma amante, Paulo.
Tenho sim. E é bom que já esteja sabendo. Assim não preciso mais esconder. Quer separação? Eu dou. Vai embora e leve esse menino Pinel com você.
Você é mau, Paulo. Me impediu de estudar e trabalhar para ter domínio sobre mim. E eu, idiota, pensava que queria me proteger. É melhor que nos separemos mesmo.
Mas se pensa que vai ganhar pensão alimentícia, tá muito enganada.
Isso quem disse deu juiz. Você se esquece das coisas muito depressa, Paulo. Não se lembra que quando casamos você ainda não era formado? E eu lavei muita roupa, fiz doces pra fora para que você terminasse os estudos, pois o salário que ganhava mal dava para sustentar a casa.
Vai me jogar isso na cara agora, é? Estou farto de você, uma mulher desinteressante, fria na cama, e também desse menino que parece um ET.
Não fale assim do Julinho!
Tomara que qualquer dia passe um disco voador por aqui e o carregue pro quinto dos infernos!
Cala essa boca, pelo amor de Deus!
Julinho, que tudo ouvira, escondido atrás da porta do seu quarto, não conseguiu segurar o soluço.
O que foi isso?
Com certeza aquela praga estava ouvindo a nossa discussão.
O garoto saiu do quarto, atravessou a sala e subiu as escadas que levavam ao sótão correndo.
Tá vendo o que você fez?
Paulo e Matilde foram atrás e tiveram que forçar a porta para entrar no pequeno compartimento.
Saiam daqui! Me deixem sozinho! Eu vi tudo o que o papai disse de mim!
Filho, seu pai estava fora de si. Ele disse aquilo só para me magoar. Não foi de coração.
É isso mesmo. Não leve a sério. Pare de chorar e me desculpe. Eu gosto de você.
Não fique com raiva do seu pai, Julinho. Por favor.
Tá bem, mãe. Eu desculpo, senhor pai. O senhor só adivinhou o meu destino.
Destino?
É. Eu já tô sabendo há 2 anos.
Sabendo o quê?
Do que você tá falando, menino?
Um dia... eu irei embora desta casa. Os extraterrestres virão me buscar e me levarão numa nave espacial.
Estamos apresentando... Abdução. Voltamos a apresentar... Abdução. Ministério de Amilcar Del Chiaro Filho, coordenação de texto Sidney Carbone.
Irá embora? Numa nave espacial?
Que besteira é essa agora, Julinho?
Não é nenhuma besteira, pai.
Não fale uma coisa dessa, filho. Você quer me matar de dor.
Eu não posso fugir do meu destino, mãe.
Pare com isso ou eu vou acabar te batendo, Julinho.
Pode me bater. Eu não tô mentindo.
Menino malcriado, eu vou te ensinar a...
Saia daqui, Paulo! Vá pra casa da sua amante e me deixe sozinha com meu filho. Vai embora daqui!
Eu vou mesmo, porque esta família é de doidos. Um é pior do que o outro.
Paulo não voltou para casa naquela noite. Matilde conduziu o filho até o seu quarto e conversaram longamente até que ele acabou dormindo. Ela sentou-se numa poltrona e permaneceu ao lado do garoto, velando o seu sono. De madrugada, levantou-se, abriu a janela do quarto, olhou as estrelas e refletiu.
Será que existem mesmo extraterrestres? E um dia levarão o meu filho para longe de mim?
Julinha acordou e viu a mãe na janela. Levantou-se, foi para junto dela e também ficou contemplando as estrelas.
Filho,
não diga nada, mamãe, por favor.
No seu coração, ele tinha certeza de que os extraterrestres existiam, sim, e um dia ele visitaria uma nave espacial. No dia seguinte, Luciano ligou para Julinho, convidando-o a ir à sua casa. Matilde permitiu.
E então, leu o livro que te emprestei? O que achou?
Li apenas algumas páginas e gostei.
Ei, você não me parece bem.
E não tô mesmo. Meus pais tiveram uma discussão séria ontem.
Ah, eu sinto muito.
Meu pai disse que sou um maluco e que seria ótimo se um disco voador me levasse embora.
Ora... ele não deve ter dito de coração. Vai ver, estava com raiva. Não ligue para isso. Bola para frente, garoto.
A gente se conhece tão pouco, Luciano. Mas eu sinto que posso confiar em você.
É claro que pode. Eu te considero como um irmão menor. Eu só tenho 2 irmãs e são casadas. Olha, fique à vontade, viu?
Obrigado.
E O que acha de voltarmos àquele assunto interrompido sobre a abdução do cachorro de seu vizinho? Tô curioso para saber de tudo, tintim por tintim.
Tudo bem. Quando eu vi a luz azul focando o cachorro, corri para o sótão da minha casa e espiei pela janela. Então vi a nave maior desovar uma nave pequena. Ela parou na altura da janela e pude ver um ser estranho olhando fixamente para mim através do vidro. Ele tinha uma expressão de ternura, sabe? Não disse nada e nem ouviria eu dizer alguma coisa, porque a nave era fechada, mas senti como que por telepatia ele dizendo...
Menino, Não tenha medo. Um dia virei te buscar.
Nossa, e daí?
Houve uma interferência na nave maior e senti alguém falando com aquele ser estranho.
Ele falando o quê?
Mais ou menos isso. Esqueça isso. Nós temos um código de ética. É proibido molestar crianças ou pessoas doentes.
Credo, eu tô arrepiado. E depois?
A nave pequena foi recolhida e desapareceram numa velocidade incrível.
E como você pôde entender o que eles falavam?
Eu já disse, foi uma espécie de telepatia. Acredito que esse ser estava ligado à minha mente. A comunicação do outro passou pela mente dele e chegou até a minha.
É, tem lógica. E você acha mesmo que um dia eles irão te buscar?
Tenho certeza.
E você não tem medo?
Eu acho que nasci para isso. É o meu destino. Acredito que antes de vir aqui na Terra, eu vivi em algum outro mundo.
Você vai aprender com o Espiritismo que o destino somos nós quem construímos, Julinho.
Então eu já construí o meu.
Meia hora depois, um rapaz e duas lindas jovens chegaram à casa de Luciano. Este imediatamente fez as apresentações.
São meus amigos da Mocidade Espírita, Valdomiro, Célia e Cristina.
Olá!
Olá!
Valdomiro, em tom de gozação, perguntou.
Então este é o ETzinho, hein? Mas ele não é verdinho. E cadê as anteninhas?
Eu recolhi elas para não te assustar.
Ninguém riu da piadinha infame do rapaz. Luciano foi ríspido.
Se fizer mais uma gozação com meu amigo, vou te convidar a se retirar da minha casa, Valdomiro.
Meu nome é Célia, Julinho, e me sinto honrada em te conhecer.
E eu sou a Cristina. Não ligue para esse rapaz. Ele é mal educado, mas no fundo é boa gente.
Que culpa eu tenho de não acreditar em extraterrestres, discos voadores e coisas do gênero?
Você é espírita?
Sou. Por quê?
O Espiritismo diz que todos os globos do espaço são habitados. E se são habitados, os mais adiantados podem querer se comunicar conosco.
Cuidado com seus argumentos, que o garoto é fera, Valdomiro. Emprestei o livro dos Espíritos para ele ler e parece que ele já entende de Espiritismo mais do que você.
O Luciano nos contou que você conhece todos os casos de abdução que veio ao público. É verdade?
Conheço muitos, mas não todos.
Esse negócio de discos voadores é de há pouco tempo, não?
Bem, existem relatos sugestivos desde a mais alta antiguidade. Um filósofo grego chamado Metrodoros disse que acreditar que só a Terra é povoada seria o mesmo que dizer que num campo semeado de flores, somente uma semente germinou.
É poético, mas o que você quer dizer com isso?
É muito simples a analogia. Deus semeou o espaço cósmico com estrelas e planetas, e é absurdo pensar que somente a Terra tem condições de ter vida inteligente. Além disto, nos séculos passados, quando ocorria a aparição de alguma nave espacial, era tido a conta de manifestações diabólicas ou eventos religiosos.
Só que isso ocorria em lugares muito atrasados.
Tem relatos desses acontecimentos na Alemanha, na Suíça.
Mas os estudos da ufologia é recente, não é?
Mais precisamente de 1947, quando Ken Arnold avistou 9 objetos voadores em forma de pires. A imprensa americana denominou o fenômeno de pires voadores, mas no Brasil prevaleceu o nome discos voadores.
Você se mostra tão inteligente. Me responda o seguinte. Você acredita em discos voadores de verdade?
Acredito.
E acha que eles são como vemos no cinema? Baixinhos, verdinhos, com anteninhas na cabeça e membranas ligando os dedos compridos?
Não, nisso eu não acredito.
E como eles são?
Eu também tenho essa curiosidade. Como acha que eles são?
Ora, ora, iguais a nós.
Por que, então, os abduzidos os escrevem como esquisitos? E por que os mostram assim nos filmes?
Bem, no cinema é preciso criar um certo tipo para causar impacto, fazer um espetáculo, né? Nas descrições, acredito que é o condicionamento dos abduzidos ou daqueles que tiveram contato de terceiro e quarto graus, pois, como essas imagens estão na mente dos terrícolas, eles tomam esse aspecto.
O Julinho tem razão. Allan Kardec, em O Evangelho Segundo o Espiritismo, diz que as formas dos seres que habitam outros mundos é a forma humana conhecida na Terra, mais bela ou mais rústica e feia, segundo o adiantamento de cada um.
Passamos a apresentar... Abdução. Minissérie de Amilcar Del Chiaro Filho. Coordenação de texto Sidney Carbone.
Como acha que eles são?
Ora, ora, iguais a nós.
Por que então os abduzidos os escrevem como esquisitos? E por que os mostram assim nos filmes?
Bem, no cinema é preciso criar um certo tipo para causar impacto e fazer um espetáculo, né? Nas descrições, acredito que é o condicionamento dos abduzidos ou daqueles que tiveram contato de terceiro e quarto graus, pois como essas imagens estão na mente dos terrícolas, eles tomam esse aspecto.
O Julinho tem razão. Allan Kardec, em O Evangelho Segundo o Espiritismo, diz que as formas dos seres que habitam outros mundos é a forma humana conhecida na Terra, mais bela ou mais rústica e feia, segundo o adiantamento de cada um.
Onde Kardec diz isso?
No capítulo 3, Instruções dos Espíritos, item 9. E Kardec identificou a mensagem como resumo dos ensinamentos de todos os espíritos superiores.
Ele não quis deixar dúvidas, não é mesmo?
Julinho, você acredita mesmo em abdução?
Não em todos os relatos, pois existem muitas fantasias. Além disto, há pessoas que sonham que estão sendo abduzidas.
Os extraterrestres podem interferir em nosso mundo?
Isso eu não sei. Eu acho que não.
Nesse momento, o pai de Luciano, que havia chegado há algum tempo e estava em silêncio, ouvindo o diálogo dos jovens, pediu licença e...
E isto eu posso responder. Não irão interferir em nossas vidas, porque o homem tem o direito do livre-arbítrio. Parabéns, Julinho, pelos seus conhecimentos.
Obrigado, senhor.
Seu Arthur, por que o senhor tem tanta certeza de que eles não irão interferir em nossas vidas?
Pelo motivo que eu já disse, nosso livre-arbítrio.
Mesmo que o homem, pela sua insanidade, ameace destruir o planeta?
Mesmo assim. Eles podem até aconselhar, advertir. Mas não podem impedir. Você não acha, Julinho?
Sim, seu Arthur. Sempre pensei assim.
Mas o que pode acontecer se uma guerra nuclear destruir a Terra?
Deus providenciará uma nova residência para nós. Só quem destrói a sua casa não pode exigir uma melhor.
Iremos todos para um lugar só?
Não, pois nem todos serão responsáveis pela destruição. Os responsáveis e os omissos irão, penso eu, para mundos piores.
O senhor acredita que o nosso mundo vai ser destruído?
Não, Cristina. Essa é uma possibilidade remota. O que eu acredito é que, pouco a pouco, os homens irão melhorando e os maus serão transferidos para mundos inferiores, de acordo com as suas condições.
Inferiores? Como?
Mundos primitivos, Valdomiro, que estão no início de sua evolução. Mais ou menos como o planeta Terra na pré-história, entende?
Mas estes homens saberão que viveram na Terra?
Não, mas guardarão na sua intimidade a intuição de um paraíso perdido. Nascerão lendas como a de Adão e Eva e aparecerão ideias religiosas salvacionistas.
Gostei do espiritismo. Como eu faço para ser espírita? Eu tenho que me batizar, ser iniciado?
Não, garoto, o espiritismo não batiza ninguém.
Mas não é uma religião?
Bem, Julinho, é e não é.
Não entendi.
O espiritismo não é uma religião formal. Não tem sacerdotes, paramentos, cultos, ritos ou dogmas. Não usa velas nem bebidas, exceto a água pura. Não batiza, não crisma, não faz casamentos e nem encomenda corpos.
Que estranho!
O espiritismo, Julinho, é uma religião natural.
Para muitos espíritas, não é uma religião de forma alguma. Eu mesmo não o tenho como religião, mas ele me conduz a uma intensa religiosidade.
O grupo conversou por mais de uma hora. Depois tomaram um lanche e se dispersaram. No dia seguinte, assim que Julinho chegou à escola...
Julinho, o senhor diretor pediu para você representar a escola num concurso de rádio sobre vida extraterrestre.
Eu, professora?
E quem melhor do que você para fazer isso por nós?
Mas eu...
Há um prêmio de 20 mil reais em jogo e precisamos desse dinheiro para adquirirmos computadores, equipar o nosso laboratório e quem sabe até comprar um telescópio.
Mas eu não tenho jeito para isso não, dona Eunice.
Pense bem, Julinho. Os computadores irão ajudar os alunos carentes a aprender informática e...
Bem, Eu posso dar a resposta amanhã? Eu preciso consultar os meus pais.
Claro. Inclusive, vamos precisar de uma autorização assinada por eles.
Como Julinho já esperava, o pai colocou mil obstáculos.
Já não basta os comentários dos vizinhos de que tem um filho biruta e agora vão espalhar pelo rádio? Não, eu não autorizo.
Mas, Paulo, isso é uma honra para o Julinho e para nós. Ele foi escolhido entre centenas de jovens. Você é mesmo um turrão.
E o que ele vai ganhar com isso?
Aqui na autorização diz que o vencedor ficará com R$ 2.000.
E você não pode se inscrever por sua conta e ficar com os 20 mil?
Claro que não, pai. Quem está concorrendo é a escola. Eu sou só o representante.
Depois de muita discussão, finalmente Paulo assinou a autorização. O programa promoveu uma pré-seleção até chegar à final. Julinho classificou-se com facilidade e chegou à finalíssima. Qualquer resposta errada o eliminaria e receberia apenas um prêmio de consolação. Os alunos estavam nervosos, os professores também. Havia uma grande ansiedade no ar, mas o garoto parecia estar em outro mundo. Finalmente chegou o grande dia. O auditório estava lotado. Julinho era o último candidato da noite. O apresentador, sorridente...
E agora, senhoras e senhores, chamamos o candidato Júlio Moreira Pestana, o Julinho. Está preparado, Julinho?
Sim.
Nervoso?
Não.
Todas as perguntas encontram-se nesta urna. Você tem o direito de se recusar a responder 3 perguntas, não mais. 2 respostas erradas e estará eliminado. Entendeu?
Perfeitamente.
Bem, auditório e senhores ouvintes, como o Julinho não é de muita conversa, vamos esquentar as baterias com uma pergunta fora do concurso. Por que você acredita em extraterrestres?
Pela lógica do universo. Vivemos numa galáxia com mais de 100 bilhões de estrelas, muitas delas com um cortejo de planetas agregados a si. É absurdo pensar que só a Terra é habitada. Embora ainda não existam provas concretas da vida extraterrestre, ao menos para a ciência, não estamos sozinhos no universo.
Muito bem, muito bem. Atenção. Vamos então à nossa primeira pergunta. Estamos apresentando... Abdução. Voltamos a apresentar... Abdução. Minissérie de Amilcar Del Chiaro Filho, coordenação de texto Sidney Carbone. Atenção, Julinho. Onde e quando começou a ciência ufológica?
Em 24 de junho de 1947, quando um cidadão norte-americano chamado Kenneth Arnold avistou 9 objetos voadores em forma de pires sobre o Monte Rainier, no estado de Washington.
A sua resposta está absolutamente certa! Segunda pergunta. Qual foi o nome dado pela imprensa norte-americana aos objetos voadores?
Pires voadores. No Brasil, discos voadores.
Certa resposta. Terceira pergunta. O que é abdução?
Rapto ou sequestro de seres humanos ou animais por extraterrestres.
Certo. Pergunta número 4. Quem é Frank Drake e o que ele fez de importante?
Bem, Frank Drake é radioastrônomo e fez 2 coisas importantes. Foi o primeiro a lançar ondas de rádio para o espaço exterior, esperando que alguma civilização extraterrestre pudesse recebê-las e responder.
Sim, mas a resposta exata não é essa. Quer descartar?
Não, eu vou responder. Frank Drake construiu uma equação matemática para calcular o número de planetas da Via Láctea que pode ter vida inteligente em 1961.
A primeira parte corresponde. Porém, o mais difícil vem agora. Você pode descartar se quiser. Qual é a fórmula dessa equação?
Bem, a fórmula é...
Repito. Qual é a fórmula dessa equação?
Eu vou responder. A fórmula é N, E, P, S, V, I, T e C.
Sensacional! Resposta absolutamente certa! Agora, Julinho, a sua situação se complica. Qual o significado de cada elemento da equação? Você pode descartar se quiser.
Não, eu respondo. N é o número de civilizações comunicantes em nossa galáxia. E é o número de estrelas que se formam por ano em nossa galáxia. P é a fração dentre as estrelas formadas que possui sistema planetários. S é o número de planetas com condições de desenvolver vida por sistema planetário. V é a fração desses planetas que de fato desenvolve vida. I, a fração dentre os planetas que desenvolve vida que chega à vida inteligente. T é a fração dentre os planetas que chegam à vida inteligente que desenvolve tecnologia. E C é a duração média em anos de uma civilização inteligente.
A sua resposta está exata! Agora, Julinho, uma pergunta que não faz parte do elenco, mas é de minha curiosidade. Qual foi o número de planetas encontrado por Frank Drake? Você sabe?
Sei. 1 milhão de planetas, só na Via Láctea.
Tudo isso? Poxa! Bem, voltemos às perguntas oficiais. As sondas Vikings 1 e 2 desceram em Marte em que ano?
1976.
O satélite de Júpiter, que nas últimas pesquisas realizadas na Europa indicam que tem oceanos cobertos de gelo, foi descoberto por quem e em que ano?
Por Galileu Galilei em 1609.
Certa resposta! Frank Drake é diretor de uma grande instituição internacional. Qual a sigla dessa instituição e o que significa?
A sigla é SETI, iniciais de Search for Extraterrestrial Intelligence. Significa Busca de Inteligência Extraterrestre.
Absolutamente certo! Qual o principal projeto do Instituto SETI?
É o projeto Fênix, que se dedica a detectar e analisar ondas de rádio na faixa de 1.000 a 3.000 MHz vindas do espaço, para verificar algum sinal produzido internacionalmente por algum ser inteligente.
Incrível! A resposta está corretíssima! Em que ano Frank Drake enviou pela primeira vez sinais de rádio para o espaço exterior?
1960, mais precisamente no mês de abril.
Em que observatório?
Observatório de Radioastronomia de Green Bank.
Qual é o maior observatório de radioastronomia do mundo?
Radiotelescópio Arecibo, em Porto Rico.
Já houve alguma abdução de criança?
Sim, a de um menino americano, quando tinha 8 anos de idade.
Onde foi e o que aconteceu nessa abdução?
Foi no quintal de sua casa. Ele foi convidado a entrar na nave. Lá brincou com jogos eletrônicos e depois foi levado a uma sala onde sofreu implante de chips em seu corpo.
Me diga, o nome desse garoto e a data da abdução.
Bem, ele se chamava...
Nome e data da abdução, Julinho. Repito mais uma vez. qual o nome desse garoto e em que data ocorreu a abdução?
Passo.
Muito bem. Você só pode passar mais uma vez, entendeu?
Sim.
Quem foi Arthur Bellett? Acabamos de apresentar... Passamos a apresentar... Abdução, minissérie de Amilcar Del Chiaro Filho, coordenação de texto Sidney Carbone. Qual é o maior observatório de radioastronomia do mundo?
Radiotelescópio Arecibo, em Porto Rico.
Já houve alguma abdução de criança?
Sim, a de um menino americano, quando tinha 8 anos de idade.
Onde foi e o que aconteceu nessa abdução?
Foi no quintal de sua casa. Ele foi convidado a entrar na nave. Lá brincou com jogos eletrônicos e depois foi levado a uma sala onde sofreu implante de chips em seu corpo.
Me diga, o nome desse garoto e a data da abdução.
Bem, ele se chamava...
Nome e data da abdução, Julinho. Repito mais uma vez. Qual o nome desse garoto e em que data ocorreu a abdução?
Passo.
Muito bem. Você só pode passar mais uma vez, entendeu?
Sim.
Quem foi Arthur Bellett?
O autor do livro Discos Voadores da Utopia à Realidade, baseado em 422 páginas de caderno escritas a lápis. Ele era gaúcho de Sarandi e foi abduzido no dia 25 de maio de 1958. Ficou desaparecido 11 dias. Afirmou que visitou um planeta junto com um extraterrestre e viu aparelhos que somente agora estão existindo na Terra. Descreveu todos eles. Disse ter visto, através de um gigantesco telescópio, metade da Terra iluminada, as Américas e metade no escuro.
A resposta está E... Exata! E agora vamos à última pergunta. Veja bem, Julinho. Se você acertar, ganhará o prêmio total. O Brasil teve o mais impressionante caso de fotografias de discos voadores na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Quem testemunhou e quem fotografou e qual a importância dessa reportagem?
Foram os repórteres da antiga revista O Cruzeiro, João Martins e Ed Kefel. Houve muita discussão em torno desse fato. O ministro da Aeronáutica, na época, Brigadeiro Eduardo Gomes, nomeou uma comissão da FAB, Força Aérea Brasileira, para investigar o acontecimento, e a empresa deu o caso como fraude. João Martins, posteriormente, fez a defesa de Kefel no site Memória Viva, que pode ser encontrado na internet. Nesta defesa, João Martins afirma que a FAB não considerou as fotografias fraudulentas.
A resposta está... absolutamente certa! Você acaba de ganhar o prêmio de 20 mil reais para a sua escola!
Foi uma grande festa. Abraços, beijos, elogios e muita comemoração marcaram os dias subsequentes. Matilde estava orgulhosa do filho. Luciano vibrava com o êxito do colega e até o diretor da escola homenageou o garoto com uma medalha de honra ao mérito. Toda essa alegria, entretanto, era empanada pelas brigas dos pais do menino.
Você nem deu os parabéns ao nosso filho. O bairro inteiro veio cumprimentá-lo e você...
Ora, não me encha. Você acha que eu vou incentivar as loucuras desse destrambelhado? Eu preferiria ter um filho retardado mental. Esses idiotas que ficam olhando para o céu em busca de discos voadores e dizendo que foram sequestrados por extraterrestres deviam estar no manicômio. É esse o destino do teu filho. É lá que você irá visitá-lo antes dele completar 20 anos.
Não fale assim, Paulo. Não seja cruel.
Cruel? Eu?
Cruel, sim. Você já pensou que se ele olha para o céu, é porque não tem pai aqui na Terra?
Pois tomara que ele encontre um extraterrestre que o leve embora para sempre.
Bata nessa boca, homem.
E não me encha mais. Amanhã mesmo vou procurar um advogado e entrar com o pedido de separação. Não aguento mais viver nesta casa com uma mulher e um filho malucos.
Paulo!
É isso mesmo. Não se preocupe que eu vou pagar uma pensão para vocês. Mas não quero vê-los nunca mais!
Julinho ouviu toda a discussão. Silenciosamente subiu as escadas e se dirigiu para o sótão com os olhos marejados de lágrimas e pôs-se a olhar para o céu. De repente, destacou-se uma luz na linha do horizonte. O coração do menino disparou.
É um disco voador e vem se aproximando.
Num misto de surpresa e tensão, intuitivamente ele escreveu um bilhete e deixou sobre uma escrivaninha. Em seguida, voltou para a janela.
Ele veio me buscar. Eu tenho certeza.
O aparelho estacionou um pouco acima da janela do sótão e Julinho viu, através de uma abertura da enorme nave, um ser de fisionomia simpática, sorrindo e lhe chamando com o gesto característico do dedo indicador.
Devo ir. Não posso ter medo.
Nesse instante, uma luz azulada envolveu inteiramente. O garoto abriu os braços e sentiu uma brisa suave soprando em seu rosto. Foi apenas um segundo e estava dentro da nave.
Que beleza! Eu sabia que um dia você viria me buscar. Eu sabia!
Seja bem-vindo a bordo da nave XY-35. Como vai, Julinho?
Estamos apresentando Abdução. Voltamos a apresentar Abdução, minissérie de Amilcar Del Chiaro Filho, coordenação de texto Sidney Carbone.
Como vai, Julinho?
Só não estou mais feliz por causa do meu pai. Ele me despreza.
Não pense assim. Ele te ama, mas tem medo do sentimento que vocês chamam amor. Ele está confuso. Não pode admitir que o filho, um pirralho, entenda muito mais do que ele certas coisas.
Você tem aparência igual a nossa.
Claro. Você não aprendeu naquele livro que seu amigo lhe emprestou, que a forma humana conhecida na Terra é a mesma por toda parte.
E como sabe que eu li esse livro?
Li o seu pensamento. Logo que você entrou aqui, a lembrança do livro do Luciano passou como um raio pela sua mente, que nem mesmo chegou a ser registrada. Você estranhou também que usei a palavra pirralho, mas encontrei-a na sua mente.
Como você se chama?
No meu planeta me chamo Ogoron, mas você pode me chamar de Og.
Ok, Og. Eu vou conhecer seu planeta?
Tenho que consultar meus superiores, porque no nosso planeta há um código de ética que não permite a abdução de crianças.
Mas eu sei que muitas crianças já foram abduzidas.
Não por naves do planeta Anayan.
Anayan? Que nome esquisito.
Ora, como você acha que soa para nós? Terra, Marte, Plutão, Saturno e outros nomes mais esquisitos ainda.
Por que descrevem os ETs como andrógenos, baixinhos, verdes ou cinza e com anteninhas?
Porque está na mente dos terráqueos. Vocês são muito imaginativos. Pense que eu sou um ET de cinema.
Tá bem, deixa eu pensar. Pronto, você virou um humanoide.
É isso aí. Vocês nos veem conforme imaginam que somos. A literatura e o cinema completaram para vocês a ideia anatômica que fazem de nós. Os religiosos fanáticos nos veem como demônios e os místicos como anjos de luz.
Esta nave existe mesmo?
Sim e não.
Como pode ser sim e não?
No seu estado normal, ela não existe para vocês, porque é invisível. Nós a materializamos, mas a rigor não precisamos dela para vir até seu planeta. Podemos nos transportar com a rapidez do pensamento. E olha que o pensamento de vocês ainda é lento. E depois, nos materializar para que vocês possam nos ver.
Eu sei que você é bom e não faria mal a ninguém, mas e os outros? Será que eles querem invadir a Terra?
Não, Julinho. Deus não permitiria tal coisa.
Vocês acreditam em Deus?
Claro que sim. Como o universo poderia existir sem uma ideia diretora para conduzi-lo?
Você já viu Deus? Já falou com Ele?
Não. Estou muito longe dessa capacidade. Mas falo com Ele através das minhas preces.
Por que entre tantas crianças da Terra você escolheu a mim?
Antes me responda. Porque desde os 5 anos de idade, você se interessa por discos voadores e extraterrestres?
Não sei, eu gosto e pronto.
Muito bem. Agora eu respondo a sua pergunta. Escolhi você entre tantas crianças da Terra, porque você já foi meu filho.
É mesmo?
Você já viveu comigo em Anayan.
Como assim?
Está escrito nos registros akáshicos. Você pediu para nascer na Terra a fim de trabalhar com outras pessoas para fazê-la alcançar a paz, a harmonia, o sentimento pleno de amor e também ajudar diretamente algumas pessoas como seus pais. O século vigente é de grandes mudanças para os terrícolas. É o momento de vencer o mal e fazer com que o bem predomine. A maioria dos extraterrestres que visitam a Terra estão aqui para ajudar.
Eu vou ficar com você para sempre?
Não. Você ficará uns 2 anos comigo a fim de se preparar para a missão que tem a cumprir. Depois voltará.
Seu planeta é muito longe daqui.
Alguns anos-luz. É impossível os aparelhos de vocês chegarem até lá.
Você é de carne e osso como eu?
Sim, especialmente neste momento que estou revestido de energias de seu planeta. Porém, a matéria que me reveste é diferente. Tem analogia com a carne de vocês, mas é muito mais sutil.
Quando o dia amanheceu, Matilde estranhou que Julinho ainda não tivesse se levantado. Após coar o café, ela foi até o seu quarto. Ao ver a cama arrumada, teve um pressentimento doloroso. Imediatamente subiu correndo as escadas que levavam ao sótão. Viu a janela aberta e um bilhete sobre a escrivaninha. Angustiada, leu:
Mamãe, eu te amo muito, mas estou partindo para o meu destino. Uma nave veio me buscar. Acredite que nada de mal irá me acontecer. Ouvi a discussão entre papai e a senhora, e me doeu ele dizer que gostaria que um ET me raptasse. Lamento que papai não goste de mim, pois eu o amo muito. Um dia eu voltarei, mamãe. Não sei quando, mas voltarei. Quando eu era pequeno e você embalava meu sono, eu via que de suas mãos caíam poeira de estrelas que iluminavam o meu berço. Eu a amo e a senhora me deu forças para que eu pudesse enfrentar o meu destino. Sinto que vocês terão problemas com a polícia, pois ninguém acreditará que fui abduzido. É melhor pensar em que fugi de casa. O meu amor estará sempre com vocês, não importa a distância que nos separe. Um grande beijo no seu coração, Julinho.
Roubaram o meu filho! Roubaram o meu filho!
Matilde deixou o sótão, dirigiu-se para a sala, sentou-se no sofá e chorou muito, desolada. Depois ficou estática, mirando um ponto qualquer. Quando Paulo chegou em casa, por volta de 11 horas, para informá-la de que já havia contratado um advogado para tratar do divórcio, custou a perceber que a mulher estava em estado de choque, segurando um papel amarrotado. Ele retirou o bilhete de suas mãos e leu estarrecido. Em seguida, teve um acesso de ira.
Aquele cachorro fugiu para que eu pensasse que foi raptado por um disco voador. Ah, mas ele me paga quando voltar. Vou lhe dar uma surra que ele nunca mais vai esquecer. É, Matilde, Matilde, o que foi, mulher? Parece que está no mundo da lua. Ei, acorde! Isto é uma farsa. Aquele destrambelhado deve estar na casa de algum vizinho. Ele só está querendo assustar a gente. Ei, Matilde!
Ela voltou a si numa serenidade impressionante. Não brigou, não discutiu, não fez acusações, mas também não falou com o marido. Foi até o quarto, abriu o guarda-roupa e cuidadosamente fez as malas do marido. Em seguida, voltou para a sala e...
Suas malas estão prontas. Vá embora desta casa, Paulo.
Já entendi, já entendi. Você e seu filho armaram um complô contra mim, não é? Pois eu vou mesmo.
Dois anos se passaram. Certa tarde, data em que Julinho completaria aniversário, Paulo veio visitar o antigo lar na companhia da nova esposa. Matilde recebeu-os educadamente e até com certo carinho. Ao anoitecer, preparou algumas pizzas e os chamou para lancharem. Foi quando... ouviram um forte zumbido e um estranho sibilar de vento. As louças tremeram na cristaleira. As luzes começaram a piscar.
Ué? O que está acontecendo? Que ruído estranho é esse?
Não sei. Não faço a mínima ideia.
O barulho parece que vem do quintal.
Correram para o quintal e viram uma grande nave a cerca de 30 metros do solo.
Deus! É um disco voador!
Um facho de luz apareceu na parte inferior e notaram que de dentro da luz havia uma pessoa que estava sendo transportada suavemente para o solo. Em seguida, a luz foi desaparecendo e o estranho objeto voador fez uma manobra e desapareceu no infinito.
Se eu não tivesse visto com meus próprios olhos, não acreditaria.
Paulo, olhe! Olhe!
Diante deles estava um rapazinho sorridente.
Julinho!
Filho!
Papai, mamãe, que saudade!
Ele atirou-se nos braços da mãe, beijando-a com amor.
Julinho, meu querido, você está um rapazinho e tão bonito.
Como vai, papai?
Meu Deus, você... você precisava nos provar que essas coisas existem mesmo? Ah, vamos para dentro. Estou com as pernas bambas.
Foi o imenso amor que tenho por vocês que me trouxe de volta. Mas que cheiro é este? Pizza? Eu adoro pizza. Vamos entrar, gente.
Julinho tornou-se um combativo defensor da natureza e da paz. Tirou adolescentes das ruas, combateu o tráfico de drogas e a prostituição e, principalmente, criou uma fundação onde o ser humano é respeitado e amado. Enfim, era quase um ET aqui na Terra.
A questão de vida em outros mundos e a possibilidade dos habitantes de algum desses orbes virem até a Terra, do ponto de vista espiritual, é perfeitamente possível e aceitável. Afinal, Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas. E interpretamos essa afirmação como sendo casas materiais e espirituais. E a lógica do raciocínio de nossa inteligência Não poderia admitir que todo o universo infinito, material, visível e estudado pela ciência humana, fosse apenas um enfeite noturno para nos encantar. A doutrina espírita afirma no Livro dos Espíritos que todo o universo é habitado, naturalmente, nas diversas dimensões estruturais da matéria, que é energia condensada. Assim, nosso comentário precisa distinguir as duas realidades de vida, material e espiritual. Vida espiritual, ou em dimensões diferentes da Terra, é perfeitamente aceitável, e este episódio radioteatral seria válido. Mas vida como a nossa, ou de matéria próxima da nossa, ainda não pode ser afirmada, porque nossa ciência não tem condições de análise e resposta. Talvez no futuro, a tecnologia chegue a condições de provar realidades que hoje desconhecemos. Este trabalho é ficção, mas deve ser recebido como hipótese possível, desde que esclarecidas todas as bases estruturais de sua realidade. Por enquanto, fiquemos na fantasia, com as considerações filosóficas cabíveis. Há 100 anos atrás, ninguém imaginaria possível tudo o que hoje podemos manipular, nas cirurgias a laser, nas comunicações pela internet, pelos celulares, pela televisão e pelo cinema. Vamos dar tempo ao tempo.
A Rádio Boa Nova acaba de apresentar Abdução, minissérie de Amilcar Del Chiaro Filho, coordenação de texto Sidney Carbone. Em seu desempenho, atuaram os seguintes atores: Matilde, Jeane de Paula; Paulo, Osnival Búfalo; Julinho, Sidney Carbone; professora, Ivone Martins; Vanderlei, Antônio Camargo Leme; Luciano, Bruno Falsi; Diva, Ivone Soares; Arthur, Gastão de Lima Neto; Cristina, Elaine Santana; Valdomiro, Chico Ribeiro; Célia, Alba Fortes; ET, Adacel Alberto; apresentador, Joel Robson; narração, Ivaldo de Carvalho; gravações, edição e sonoplastia, Antônio Tadeu Lopes; análise e comentários, Gastão de Lima Neto; supervisão e direção geral, Sidney Carbone; realização, Núcleo de Dramaturgia da Rádio Boa Nova de Sorocaba.